Neste Sal da Terra, Luz do Mundo, fazemos uma sugestão de leitura para o tempo de férias. A Lista do Padre Carreira, um livro do jornalista António Marujo, que o apresenta no som da Agência Eclésia. A Lista do Padre Carreira é o novo livro do jornalista português António Marujo, apresentado pela editora Vogais, e que relata as atitudes do sacerdote português Joaquim Carreira durante a ocupação nazi em Roma, quando era reitor do Pontifício Colégio Português. O padre Carreira recolheu refugiados durante a Segunda Guerra Mundial em Roma, entre os quais alguns judeus, facto que levou o Yad Vashem, o Instituto para a Memória do Holocausto, a atribuir-lhe a Medalha de Justo entre as Nações, título concedido a pessoas que não professam a fé judaica e que salvaram judeus durante o Holocausto. Este título foi entregue em abril de 2015, numa cerimónia na Sinagoga de Lisboa, como salienta António Marujo em entrevista à Agência Eclésia.
O Yad Vashem, o Instituto para a Memória do Holocausto de Jerusalém, decidiu atribuir-lhe a Medalha de Justo entre as Nações, a mesma que Aristides Sousa Mendes também tinha, e essa medalha foi entregue há um ano na Sinagoga de Lisboa, há um ano.
O padre Carreira nasceu em 1908, perto de Leiria, numa aldeia próxima de Fátima. Foi ordenado padre em 1931 e em 1940, já em plena Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Roma, onde foi vice-reitor e reitor do Pontifício Colégio Português entre 1940 e 1954. Segundo António Marujo, o padre Carreira, durante o período da ocupação nazi de Roma, que teve início em setembro de 1943, resolveu, como ele escreveu, assumir a proteção de pessoas que eram vítimas de leis injustas e desumanas.
Um padre nascido muito perto de Leiria, há mais de 100 anos, 1908, e que foi trabalhar para Roma, ainda relativamente jovem, e em Roma assumiu o cargo de reitor do Colégio Pontifício Português, a casa onde estudam os padres que vão estudar para Roma, onde ficam alojados, aliás, os padres que vão estudar para Roma. E foi nessas funções que ele apanhou a Segunda Guerra Mundial e os meses da ocupação nazi da cidade de Roma, ou seja, de setembro de 43 a junho de 44. Ele era reitor desde 1940. Durante esses meses, a cidade e Itália, do modo geral, viveram uma situação ainda mais terrível do que, enfim, do que até aí com a guerra, porque a guerra juntou-se à ocupação nazi e o governo nazi, o que tornou as condições de vida e de sobrevivência muito mais difíceis, nomeadamente para os judeus. O padre Joaquim Carreira, nas suas funções, resolveu, como ele diz, como ele escreveu, assumir a proteção de pessoas que eram vítimas de leis injustas e desumanas e, portanto, acolheu uma série de refugiados no colégio, além de outras pessoas que ajudou a salvar noutros sítios, mas falamos no colégio de cerca de meia centena de pessoas, pelo menos. Com o resto das pessoas que ele salvou, calculo que se possa falar de perto de 200 pessoas.
O O padre Carreira deu hospitalidade a dezenas de refugiados no Colégio Português em Roma e procurou manter a tranquilidade naquela instituição, implementando algumas regras de segurança para contrastar as visitas e a vigilância das tropas nazis, como sublinha António Marujo.
De facto, havia uma ordem do Comando Militar Alemão que era traduzida depois nos cartazes que se afixavam às portas dos edifícios religiosos da cidade de Roma, dos edifícios que estavam sob a alçada do Vaticano, e que diziam que estavam interditas as visitas. De facto, isso era um papel para, enfim, para italiano ver ou para estrangeiro ver, porque os próprios alemães, as tropas nazis, iam a diversas casas religiosas dessas que supostamente não deveriam ser objeto de inspeção e de vigilância. E o Colégio Português também foi objeto de uma visita, de tal maneira que esse grupo, o primeiro grupo de judeus, porque pelos vistos houve dois, pelo menos, uma família de judeus que estava no colégio há coisa de um mês e tal, que eram dois adultos, dois irmãos e o filho de um deles, acabaram por decidir sair do colégio com medo de, numa visita seguinte, poderem ser descobertos, enfim. Apesar de que, e esse é um pormenor interessante, o padre Carreira, a cada refugiado que chegava, explicava quais eram as regras básicas de segurança a ter durante a estadia na casa, concretamente para os refugiados, uma vez que os padres estavam ali e era sabido que estavam. Os refugiados que estavam clandestinamente não se podiam chegar às janelas, por exemplo, nem durante o dia nem durante a noite, porque podiam ser vistos do exterior. Não tinham que, por exemplo, de manhã, quando se levantavam, e tinham de se levantar bem cedo, exatamente para prevenir situações desse género, mas quando se levantavam tinham de deixar tudo para dar a impressão de que não havia ali mais ninguém a não ser os padres que habitavam a casa, e isso obviamente implicava fazer, arrumar as coisas, e depois entreter-se durante o dia com jogos de cartas, leituras na biblioteca, alguns iam à capela rezar, enfim, era um tempo que demoraria mais a passar, com certeza, mas, apesar de tudo, sentiam-se protegidos, e, portanto, eles dizem mesmo que os dois refugiados que estão vivos ainda e com quem eu pude falar, dizem mesmo que devem a sua vida ao facto de terem sido salvos pelo padre Carreira.
Para garantir e organizar o normal funcionamento do Colégio Português, o Monsenhor Carreira ia pelos arredores de Roma à procura de fornecedores para arranjar comida, pois houve um período em que, para além dos padres que viviam no colégio, o padre Carreira alojou na instituição cerca de 50 refugiados. Segundo o jornalista António Marujo, o padre Carreira era um homem que furava tudo o que era possível para garantir a sobrevivência e a normalidade possível dentro daquele quadro de guerra e de ocupação de Roma pelos nazis.
Pelos vistos, era um homem que furava tudo o que era possível para exatamente garantir a sobrevivência e a normalidade possível dentro daquele quadro. Ele conta em vários textos, várias cartas e no relatório que escreveu, que ia pelos arredores de Roma, por exemplo, à procura de moleiros que ele conhecia, à procura de agricultores, portanto, de pessoas que poderiam fornecê-lo para as necessidades básicas de alimentação das pessoas que lá estavam no colégio. Apesar de, eu penso que podemos falar de uma dúzia, 20, 2 dezenas de padres que estavam lá alojados, ele, durante esses 9 meses, deu guarida a mais meia centena de pessoas. Portanto, com certeza isto exigiu um esforço enorme para arranjar comida, para aprovisionar a despensa, para ter o mínimo de condições de sobrevivência para todas aquelas pessoas. Mesmo sabendo, como ele também descreve, que carne, alguns bens, digamos, mais caros, eram mais racionados também e mais raros de colocar na mesa. Mas o que é facto é que ele conseguiu. Inclusive, ele dá conta desse pormenor, inclusive também algum vinho que era possível de vez em quando arranjar-se para os refugiados e os padres que lá viviam.
A Lista do Padre Carreira, título que António Marujo deu ao seu livro, nasce de um relatório que o reitor do Colégio Português fez sobre a atividade da instituição, onde registou os nomes das pessoas que passaram pelo colégio.
E o título tem a ver exatamente com o facto de ele, no relatório que faz desse ano letivo, o relatório da atividade do colégio, escrever os nomes das pessoas e, portanto, estamos realmente perante uma lista. Embora, enfim, com a referência óbvia à lista de Schindler e ao facto desse filme ser conhecido.
Na entrevista à agência Eclésia, António Marujo refere que a sua investigação começou a partir da informação de um estudo apresentado num congresso de historiadores que revelava o número de judeus que tinham sido salvos por instituições religiosas em Roma.
Um dia, vai fazer 10 anos, em setembro de 2006, eu li uma notícia de um congresso de historiadores em Roma, onde uma historiadora freira contava e fazia um estudo, um levantamento sobre o número de judeus de Roma que tinham sido salvos em casas religiosas. Ou seja, pessoas que estavam identificadas, cujo nome era conhecido. Porque muitos outros perderam-se os nomes, obviamente, por razões de segurança não eram escritos. O padre Carreira fê-lo porque o fez já depois do final da ocupação. E perante essa referência, eu coloquei uma pergunta: será que no Colégio Português também houve casos destes ou não? Perguntei a várias pessoas, ao Dom Carlos Azevedo em primeiro lugar, também pelo seu caráter de historiador. Ele disse-me que de facto havia umas referências vagas a uns episódios desse género. Uhum. E parti para conversar com várias pessoas, procurar documentação. Deparei-me a dada altura com uma biografia do padre Carreira escrita pelo seu sobrinho, onde também se fazia alusão a isso, e há algumas cartas de alguns refugiados, embora não judeus. E finalmente, ao fim de um tempo, fui a Roma à procura de documentação, descobri o relatório do padre Carreira, que nunca ninguém tinha reparado nele e, portanto, continuava inédito, onde ele tem essa lista de nomes e onde ele identificava as profissões das pessoas e, no caso dos judeus, e tinha acrescentado à mão judeus, hebreus. Uhum. Pelos nomes, com mais uns quantos meses de telefonemas, mails, etc., foi possível chegar a algumas histórias de alguns dos refugiados e, a dada altura, à descoberta de que uma dessas pessoas, um dos judeus, estava vivo e pude falar com ele e ele, de facto, confirmou que, enfim, que tinha sido salvo graças à ação do padre Carreira. Uhum. E mais tarde, já o ano passado, enfim, já tendo como horizonte a hipótese do livro, descobri um segundo refugiado, um senhor que vive em Roma, embora seja originário do sul de Itália, de Reggio Calabria, com quem passei largas horas também a recordar esse tempo em que ele esteve no colégio.
A lista do padre Carreira é a nossa sugestão de leitura para este tempo de férias. Sal da Terra, Luz do Mundo, é aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.